Boa noite a todos. Vamos aí ainda com os animais, para tentar dar uma esclarecida. E o que a gente está querendo é que as pessoas tenham uma definição. Não que vocês são obrigados a acreditar no que Kardec está dizendo. Então hoje eu trouxe para vocês algumas coisinhas e vamos ver aqui. O Plotino é filósofo neoplatônico grego, nascido em Lícia em 412 e morto em Atenas em 485. De suas obras só se conservam alguns tratados e os comentários às obras de Platão. Do comentário sobre Timeu, referindo-se a errônea concepção de que o espírito humano possa reencarnar-se em corpo de animal, próprio diz: indaga-se frequentemente como podem descer as almas humanas para corpos de animais irracionais. E há quem encontre realmente parecência entre homens brutos, no qual chamam vida selvagem, apenas e não conto a possibilidade da essência racional tornar-se alma de um animal selvagem. Em sua República, Platão diz que a alma de Tercisse assumiu um macaco, mas não o corpo de um macaco. E em Pedro diz que a alma desce para uma vida selvagem, mas não para um corpo selvagem, porque a vida está unida à alma, que lhe é própria. E a esta altura diz que a alma passou a ter uma natureza brutal, porque uma natureza brutal não é um corpo brutal, mas uma vida brutal. Vocês se lembram de tudo que é da aula passada? Que eu falei que ele desceu no corpo? Isso foi em 412. Está dando para entender as coisas, porque se o espírito ele foi criado, ele não tinha por que estagiar no corpo do macaco, não é lá que ele é, não é daquilo. Então ele evolui e está lá, ó, gente, 412. E hoje tu vai nos centros de espírito, a maioria, eles ainda batem na tecla que o ser humano foi macaco. Ele passou, habitou o corpo do macaco, como ele diz. Ele pegou aquela forma, qual é o problema? Hoje eu estou dirigindo um carro, um Fiat, amanhã eu estou no Mercedes, mas eu não deixei de ser o Valdemiro. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Porque quando fico muito quieto assim é problema. Tem alguma dúvida? Então vamos ver o que é que, batendo ainda dentro da codificação, o que é a diferença que Kardec diz sobre tudo isso? O corpo físico e orgânico. Aqui desse lado vai ser o homem. Do lado esquerdo é o homem. E aqui desse lado seriam os animais em todos, que eu vou passar aqui para nós. Tudo bem? Então ele pergunta assim: homem, tem órgão? Tem. Como os órgãos, a função semelhante à dos animais. Sobressaindo, porém, o cérebro grande, possante, mãos, apessoas, olhos focalizantes, posição ereta. Tudo bem? E o animal? Tem, com as diferenças assinaladas quanto o homem. Tem a mesma coisa, realmente acelerada. Ele vai desenvolver tudo dele dentro do animal e o homem dentro do homem. Vamos lá, agora vai ter bastante, viu? Mas tem bastante coisa aqui que a doutrina espírita faz. Então, o homem tem material e moral. Ele vive o que? Vida? Tem vida. Material, moral, uma questão por exemplo, de 4 do livro dos Espíritos. E o animal? Tem só material. A questão 604 a 773 do livro dos Espíritos. Que muita a gente lê, mas nunca chega a ter isso radicalmente. Eu só digo para nós que o livro dos Espíritos é o carro-chefe de Kardec. Todos os outros livros foram escritos dali. Se você pegar o livro dos Espíritos e ler, entender e reler, pode ficar tranquilo que você pode ser expositor em qualquer parte do mundo, que não vai dar problema. Livro dos Espíritos. E até hoje ninguém contestou absolutamente nada sobre ele. Então o homem tem inteligência. Só puxa um pouquinho aqui, aí. A inteligência, aí ele diz que o homem tem reflexiva, elaborada. A questão 606, tudo aqui que eu vou falar em livro dos Espíritos, proporciona a vida moral, na questão 604 a 780 do livro dos Espíritos, eu estou falando porque tem gente que só vai ouvir. E o animal tem inteligência rudimentar. Em algumas espécies mais adiantadas, na questão é 700 e alguma coisa, e 573 e 593 do livro dos Espíritos, possui a da vida material, na questão 604. Todo animal que ele está na zona dele ali, ele conhece onde ele vai pegar comida, aonde ele vai fazer o ninho, aonde ele pode transitar. Então, um animal. Tem isso aí da diferença da gente. Isso eu acho que vai deixar bem concretizado tudo que nós vamos falando aqui sobre o homem, animal e etc. A linguagem tem articulada o homem na questão 594 do livro dos Espíritos. Não, o animal não tem, mas se comunicam entre si e vice-versa. O animal ele se comunica em questão de perigo. Para chamar para comer, para procurar o filhote, ele tem entre eles. E um animal já não entenderia o outro, tá? Livre-arbítrio. O homem tem, na questão 843, tanto maior quanto mais responsável for o espírito. Então o livre-arbítrio dele é como se fosse as amarras. Quanto mais responsável ele se torna, vai soltando ele para ele ter mais chance. E o animal? Não tem. Apenas a liberdade restrita aos atos da vida material. Da questão 595. Está dando para a gente ter uma... Então vamos lá, vamos aí, vamos continuar. Até cansar. Também depois desse esforço todo. E alguém ouvir alguém aqui falar que foi macaco, vou dar uma porrada nele. Instinto. O homem tem. Na questão 75 e 845. Do livro dos Espíritos. E tem essa vaga aqui, ó. Da destruição, do horror, nada, da vida, ele tem tudo isso. O instinto do animal tem, mais ou menos apurado. Ele às vezes, dependendo do animal, o instinto dele é muito maior do que o nosso. Independente do ambiente que ele esteja, ele ainda tem e muito maior que às vezes o nosso.
Ela não gosta de animais. comunicação dela é comigo, né? E ela brava, e ela sabe que eu me chamo bem, ela faz um barulho para me levar para onde está.
Olha que interessante!
Para onde está a ração, escuta o que ela quer, não quer nada, ela quer comer e quer companhia. Sustenta lá no banquinho e toda hora comer. Né? Ela quer que tudo que eu faço uma vez, ela me cobra que eu faço sempre. Né? Uma, ela gostava de tomar água, caindo da torneira, eu abria e tal. Aí chegando o dia que eu mudei de apartamento, ela escorregava, começou a ter medo. Aí eu peguei o copinho e dei para ela. Para que que eu fiz isso? Agora, eu dentro de casa, eu tenho que dar água, tenho que dar água. Ela sobe na base sanitária e mia, e enquanto eu vou lá e pergunto água, ela não se seca. Né? Então, às vezes eu fico confuso. Isso aí é só um instinto, ou é inteligência limitada?
É uma.
Ou é o princípio inteligente que está.
Não, não. Não, não. Ela está. Como você, ela não está mais no habitat natural dela, ela só fez uma transferência. Se ela tivesse no habitat natural, ela faria isso. Como ela está lá na tua casa, ela se adaptou àquilo, o que ela necessita. Até de companhia, o que ela está fazendo com você. É o que ela necessita, é o que ela está fazendo. E se ficasse mais tempo, ela ia desenvolvendo isso de uma capacidade que você nem imagina. Nem imagina. E é espetacular. Mas isso é que, como eu já disse, nos planetas um pouco mais inferior, quem vai fazer o serviço da casa vai ser os símios, os macacos. Mas sempre macaco. Ele vai fazer o que... Bom, está na hora de ele ler o jornal. Ele vai pegar o jornal e vai botar no seu colo. Está na hora de fazer isso. Ele vai fazer automaticamente. E ele vai crescendo de acordo com a evolução das coisas. É interessante, muito interessante.
Na verdade, a gente acaba contribuindo para a evolução
deles
nos ajudem em alguma coisa.
Né? Não, ajuda porque a única coisa que não reclama com a gente, não cobra a gente. Se tu der um pito com ele, ele sai, daqui a pouquinho ele volta na boa, como criança. Agora, vai falar isso com o ser humano. Vai falar alguma coisa com o ser humano, porque o ser humano, além de se ofender por aquilo que você falou, tem um melindre dele. Aí ele começa a colocar uma série de coisas. Ah, mas por que que o Valdir fez isso comigo? Eu ontem fiz um favor para ele, no Natal eu dei um presente, vocês estão vendo como é que funciona? É assim que funciona. Ou você olha realmente as coisas desse jeito, e o gato, o cachorro, ele não tem isso. Ele não tem isso, você está doente, ele percebe, ele vai para perto, ele tenta fazer companhia. Agora o outro não, o ser humano... O pai cuida do filho até não querer mais. Aí o filho começa a explorar o pai. Depois o pai fica ruim, ele põe no asilo, vai ver 2 meses depois, nunca mais vai lá. Quando você puder, cuida de você. Cuida de você. Enquanto trocar a fralda na criança, é uma coisa. Depois que a criança faz criança... É outra coisa. Você vai perdendo a vida, o estilo de vida, fica velho e te taca no asilo. No maior tranquilidade, vai te ver primeiro mês, segundo mês, no terceiro não vai ver mais. E a gente fica, não, mas é meu filho, é filho de Deus. São coisas que eu não aceito. E eu vou torcer para que meu filho não faça isso comigo, porque não vai ter. Não vai. Responsabilidade, a do homem, tem em virtude da sua liberdade de agir, de pensar e de consciência. A responsabilidade do animal ele não tem. Quanto mais você tem aqui a virtude, a liberdade, você tem responsabilidade. E aquela pessoa que vive sem ter responsabilidade, ele está realmente fadado ao fracasso. Você tem que ter. Tu tem que ter pelo menos contigo. Pelo menos com você. Você tem que ter. Mas às vezes não tem. E eu sempre lembro disso. Quando uma mulher chegou e estava falando do filhinho dela, aí comigo, eu morri de pena. Ai, porque o meu filhinho tem que tomar leite da hora, tem que fazer não sei o quê, coitado. E depois eu falei assim, e com o Suzano? Eu estou calculando nos dois ou três, tinha 42. Fiquei com tanta bronca da mulher que deu vontade de forcar. Agora tu vê, quando é que esse cara vai crescer? Nunca. Nunca, nunca. E eu falo, as pessoas não querem acreditar. Não querem acreditar. Tem coisas que não dá mais para mim, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. A alma, isso é interessante. A alma, vamos fazer a comparação agora? O homem tem ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Aí está lá na introdução do Livro dos Espíritos. A origem do elemento inteligente do universo. Na questão 606, o Livro dos Espíritos, a individualização do princípio inteligente, que é muito importante ler para aquilo que nós estamos falando hoje. Na questão 79, após a morte, se conserva a sua individualidade, também é muito importante. Por isso que quando a gente for morrer, é melhor fazer uma maquiagem para ir bonitinho, para ficar lá também bonitinho. Na questão 150, porém, a consciência do eu e de si mesma pode sofrer perturbações. Na questão 166 do Livro dos Espíritos. Aí o animal tem, ele tem alma? Tem, inferior do homem. Está no Livro dos Espíritos, 597. E o animal, se ele tem na casa dele 10 pessoas, ele sabe das 10 quem gosta realmente dele e quem o rejeita. Se você vê, quando aquela pessoa chega, que senta num lugar e o outro senta do outro lugar, eles vão para onde aquela pessoa gosta. Mesmo o outro tendo que estar dando comida e tudo, ele só vai no lado que gosta. A origem. A mesma do homem na questão de ser que ser. Tudo bem, gente? Então a origem da alma é a mesma do homem. Após a morte física, conserva a individualidade, não a consciência do eu, de si mesmo, na questão 598. Tudo bem? O cachorro, ele continua aquele duplo de cachorro. Ele tem que voltar ao corpo do cachorro imediatamente. Enquanto não tem lugar para ele, não tem nenhuma cachorra agora dando luz lá, ele fica na casa com duplo. Sobe em cima de você, faz carinho em você. Ele fica na mesma casa, tá vendo? Ele tem individualidade, não acontece. Ele fica com o duplo. Não, não, eu estou falando cachorro porque ninguém tem um elefante. Já pensou o pobre do Valdir dormir com um elefante na cama? Esmagava meu pobre trabalhador. Eu estou falando cachorro e gato, você cabe em qualquer lugar. Mas eu estou falando isso aqui. Não, exatamente, convive mais com a gente. Então eu estou falando dos animais que a gente pode manipular. Então eles ficam com a gente, morrem e continuam na casa.
Isso é válido para milhões de animais de várias espécies, insetos e tudo. Tem sempre essa possibilidade?
Tem sempre a possibilidade, mas aí o inseto não, já não tem a mesma coisa, tá? E quem cuida dos animais quando morrem é uma equipe de espíritos chamada Etane. Quando seu cachorrinho estiver doente, a tua gata, agora eu vou ter que falar dos elefantes, leão. Se você quiser, antes, passar a mão por cima do animal, você pede ajuda a Etane, ele que cuida de todos os animais. De todos os animais. Que desencarna, que fica lá com a individualidade, é ele que faz isso. Tudo bem, gente? É muito importante isso. Porque, às vezes, o animal, ele fica tão ligado à família que passa a ser um membro da família. Então, quando o animal adoece, a gente faz de tudo para aquele animal se invoca e cane. Ele ajuda.
Você...
É, exatamente. É, porque eles não, isso aqui para eles não interessa. Eles pegam o livro dos Espíritos. Tudo está no livro dos Espíritos. Tudo está no livro dos Espíritos. Então eles pegam isso aí, mas não interessa. Mas você tem que conhecer. Convívio contigo, você tem que conhecer. Então vamos lá. Reencarnação do homem está sujeito a ela enquanto exigir sua evolução. Exigir a sua evolução. Na questão 168 do Livro dos Espíritos. Não reencarna no animal. A questão 612. Que nós viemos falando até agora. Tudo bem, gente? O espírito do homem, que ali em vários lugares, está dizendo que ele não reencarna no animal. Quem tem dúvida, 612 do Livro dos Espíritos. E os animais, a reencarnação, por não terem o livre-arbítrio, não escolhe espécie de animal para encarnar. Tarefa executada por espírito dela incumbido. Etânea que ela incumbido disso aqui, na questão 599, e 600. Não reencarna no homem, questão 612. Metapsiquismo, e aí fugiu. Não tem mais como. Porque eles acreditam, ainda tem religião, que acredita que dependendo da maldade que você fez, do mal que você praticou, você reencarna no espírito de um animal para você se educar. E a doutrina espírita condena, diz que não pode, não pode. Tudo bem? Está ficando entendido? Ou eu vou ter que voltar semana que vem com mais um pedaço?
Não.
Porque aí eu volto, aí a gente encerra esse semestre só falando disso. Porque tem assunto. Tem assunto. Tá? Progresso. O homem é permanente no ser. O homem deve progredir sem cessar. Questão 778 do Livro dos Espíritos. Progresso. O animal progride permanentemente pela força das coisas, como eu disse. Pela força das coisas. Se a gata do Valdir estivesse na selva, ela ia beber a aguinha dela, ela ia caçar lá o coelho, as coisas. Então ela adaptou-se na casa e viu ele como Deus dela, pedindo as coisas para ele. Enquanto na natureza ela mesma fazia isso. Claro, claro. Ainda mais se vê esses ratos que Valdir um cria aqui. É cada rato que não tem jeito. Então não dá. Se vê um rato, uma coisa, não, vai só saber, querer saber o que é. Eu nem nunca vi isso. Né? Pensamento. Como a inteligência. É como a inteligência, na questão 24 do Livro dos Espíritos. O pensamento é o atributo do espírito humano, na questão 89, que é do Livro dos Espíritos. Não pensa, não raciocina. Tudo bem? Quando vocês sentirem que o animal de vocês está sendo prejudicado aqui, é só perguntar, né? Porque aí eu explico. Mas tudo bem então, o pensamento é do homem, que leva ele ao estresse, leva as coisas todas, porque ele só pensa coisa ruim para ele. Se você deitar, acordar, ficar deitado na cama, sem fazer nada, só vem pensamento teu contra você. Matriz brava. Será que você vai conseguir? Será que você vai fazer isso? Será que você vai fazer aquilo? Tudo. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. vem tudo contra nós. Amém? O senso moral, o do homem, é um centro de tudo moral. 604. Conforme o estado evolutivo do espírito nele encarnado. 361, 780. E o senso moral? Só possui a inteligência da vida material. Já falou isso e está repetindo. Na questão 604. Falta-lhe a inteligência reflexiva que permite apreciar, julgar e escolher. Ah, se fosse do Valdir, eu matava ele amanhã de manhã. Não posso fazer isso. Eu olhei, vocês viram que eu olhei, né? Falei, se for do Valdir amanhã cedinho, o café da manhã que eu dou para ele, eu mato ele. Mas não deu. 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferior e submetido aos homens, sendo para eles servidores inteligentes. Tudo bem, gente? Vai evoluir, vamos crescer junto, mas o animal não passa. Uma hora vai sim. Quando ele não tiver como expandir mais, ele não pode regredir para um mundo inferior, no corpo de um animal bruto, o psiquismo vai ser preparado para entrar no homem. Aí dá não, né?
O psiquismo, não é?
Ele adianta, uma hora o psiquismo, depois de milhões de anos dele, vai animar o homem.
O homem,
psiquismo. Mas não, o macaco não vai ser homem. Quando o psiquismo, né, adiantar, ele vem, então, para ser preparado para o corpo humano. Mas não é o macaco, tá bom?
As experiências dos animais, que é uma coisa imensa, né? Desde os princípios até... depois passa para os seres humanos. O princípio espiritual que evolui dos animais... é espírito futuramente de seres humanos?
Não.
Não?
Não. Não, não é. Aquilo vai continuar animal. Tá? Não sei se tu tem hábito de ler, mas se tu pegar no livro dos espíritos, tem lá várias coisas que dizem como eu estou falando aqui. Mas eu quero dizer para vocês que ninguém é obrigado a acreditar. Eu sou expositor espírita, eu não escrevi a doutrina espírita. Eu apenas passo que eu acredito que seja, que está no livro dos espíritos. E eu, então, não há ninguém aqui obrigado a acreditar, gente, tá bom?
Então, no caso, um animal, quando morre, um ser humano, assim, que é muito pegado, muitos animais parece que continua.
O animal vê o espírito. Ele vê o espírito. Animal, passarinho, o gato. Se você estiver na sua casa, um lugar que você não use, debaixo de escada, um lugar que você vê menos, se você levar um gato lá, ele se arrepia e não quer ficar. O passarinho se bate na gaiola. Eu estou falando dos animais possíveis de ter dentro de casa, né?
É porque eu lembro que a gente tinha um papagaio há 30 anos, né? E ele convivia muito com minha mãe, com minha filha, né? E ele é pequenininho. E quando ela faleceu, ele ainda... algumas coisas que ela fazia, parecia que ele estava dentro dela ainda.
É, mas que dela estava lá.
Um bom tempo, ele faz assim.
Ela estava. Ah. E o animal vê, faz carinho, olha... Às vezes ele se espanta pela a mudança de cor porque o espírito de vez em quando muda de cor. Aí ele dá uma freada, mas ele vê nitidamente a pessoa. E não precisa ser aquela pessoa. Ele vê qualquer espírito, mas a pessoa que ele conviveu, ele conhece.
E curiosamente, depois de um ano, ele falou que ele morreu também.
É. Não teve como segurar, morreu também.
Pergunta? Os planos superiores parece que vão, né? Eu já ouvi falar isso, concedendo as verdades à humanidade muito gradativamente. E à medida que, porque conceder tudo seria não entender. Seria a mais, porque também tem o esforço científico e todo para que os homens filosofem e pensem, que vão alcançar por si, pelo esforço próprio, as verdades, como o Sócrates e tudo aquilo lá. Agora, eu poderia supor que os espíritos que se comunicaram com Kardec futuramente terão um aumento no seu conhecimento e poderiam acrescentar novas coisas?
Não, depende do aluno. Depende do aluno. Se o aluno está receptivo, ele vai receber. Mas, gente, nós não conhecemos nem a nós mesmos.
Mas, doutor, acho que a pergunta dele é se os espíritos também não evoluem. Eu acho que sim.
Mas você acha que evoluem? Sim, eles evoluem, mas o que eu estou falando, eu peguei a segunda parte, Luiz. Ele falou que aqueles espíritos que deram a comunicação não podem evoluir e dar mais coisas melhores, mas depende da gente. Porque ele já tem.
É, evoluir e de repente se Kardec, agora depois de 150 anos,
isso, tá.
Falar com os mesmos espíritos, eles acrescentassem alguma coisa ou alterassem.
Podia acrescentar, alterar, não acho. Porque para a nossa evolução, isso aqui está de bom tamanho e a gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu. Então o que vai acontecer? Ah, mas aqueles espíritos evoluem? Todo mundo evolui. Você evolui materialmente, quando você morre, você continua evoluindo o espírito. Alguma coisa que você tenha que reparar, você precisa de um corpo físico. Mas lá você evolui muito. E esses espíritos que passaram essas informações para Kardec, passaram devido à nossa inteligência e o nosso jeito de assimilar. Não que eles só sabem isso. Há muito mais.
Sim.
E eles continuam crescendo.
Já foi gradativo.
Já está mais ou menos. Não, e assim mesmo. A gente está levando um tempo. Está levando um tempo para assimilar. E Jesus disse, eu não posso dizer tudo agora.
Sim.
Vocês não vão entender.
Sim, sim.
Mas amanhã alguém vai falar. E Jesus disse isso para nós.
Eu vejo fenômenos como, você sabe muito bem, o Freud e o Jung. O Freud constatou a libido no corpo humano.
Sim.
O Jung, um belo dia, chega para o Freud, eu constatei que a libido não está só nos corpos, não está nas pedras, nos animais, nas plantas, quem sabe no inorgânico, no espaço sideral, está presente a libido. E o Freud falou, Jung, acho que você precisava se internar novamente. Por que se internar? Porque ele tinha problemas.
Uhum.
E, mas acho que mais tarde, depois, eles fizeram. Porque eles romperam a amizade. É que ele continuou com a sua pesquisa, não foi isso?
Foi. Não, mas quem realmente era perturbado era o Floyd. Floyd. Completamente perturbado. Tanto foi perturbado que quando o pai morreu, ele não queria ver o pai. Porque ele nutria desejo imenso de matar o pai.
Sim.
Aí ele não foi ver o pai, porque o pai batia na mãe, e ele, a única coisa que ele queria era matar o pai. Quando ele viu o pai morto, ele cai em si. E a consciência dele, não é isso que você queria? Bate palma. E ele era, a briga dele com o Floyd, porque o Floyd falou que falava com espírito. Aí ele disse, nunca mais fala isso. E o Floyd, né, ele falava isso com tanta veemência que era a verdade dele, e ele não admitia outra. Quando Jung falou com ele que ia bater na tecla, que a gente não era um corpo, a gente era muito mais que um corpo, ele rompeu. Começou a briga com a libido, depois veio que eles romperam. Nisso que eles rompem, que pouca gente sabe, o Jung passou a necessidade de alimentar, de alimentação. Porque como o Floyd mandava em tudo, ele não conseguiu emprego em faculdade nenhuma, mas começou a vender as coisas que ele tinha. Mas quem era perturbado? Perturbado é Floyd. Completamente perturbado. Ele via a libido até na criança botar coisa na boca. A cabeça dele estava poluída com isso aí. Gente, eu sei que vocês estão gostando muito desses animais, mas eu vou ter que passar para a segunda parte, a gente vai fazer o relaxamento. E então eu não vou mais falar sobre. Mas eu gostaria que vocês tivessem aprendido, porque isso parece uma matéria que é banal, mas vai carregar para vocês para o resto da vida espírita. Em qualquer lugar que um brasileiro chega, fala que é espírita, fora do país, eles vão te perguntar isso. Em qualquer lugar. Ah, vem cá, vem cá, vem cá. O espírito pensa, o cachorro pensa como nós, o bicho faz isso, o bicho faz aquilo. Porque fora, no país de primeiro mundo, os animais têm um valor imenso. E eles têm uma curiosidade maior ainda de saber essa semelhança que eu passei aqui hoje. Tudo bem? Então nós vamos nos preparando para a segunda parte. Se pudesse acender essa aqui e apagar aquelas lá. Vamos ficar bem relaxado na cadeira. Vamos fechando nossos olhos sem apertá-los, sem comprimir as pálpebras. Vamos nos preparando para entrarmos em profundo relaxamento e permitir que o nosso corpo libere o nosso espírito. Inspire profundamente, mais profundamente. Inspire e solte devagar. Inspire novamente, solte bem devagar. Você está se aprofundando o seu nível mental para entrar em um nível mental mais profundo. Para nós entrarmos mais profundo, vamos ouvir a música de fundo, e eu vou contar até 10, e o nosso corpo vai libertando o nosso espírito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos entrar no mundo mental bem mais profundo.
Agora nós estamos num nível mental bem profundo. Relaxe. Relaxe profundamente. Mais e mais profundamente. Solte o corpo. Libere-se de todas as suas emoções e estresse. Relaxe mais profundamente. Vamos relaxando a cabeça, o couro cabeludo, pescoço, os ombros, o peito, sentindo a batida do nosso coração, do nosso coração. Todos os nossos órgãos. Vamos mentalizar agora uma represa, um belo lago e uma árvore frondosa, com seus galhos, que se estende do lado do lago. Mentalizamos uma luz forte sobre a nossa cabeça, e ela vai começar a penetrar pelo nosso coronário, iluminando todos os nossos órgãos. Nós estamos nos sentindo uma bola de luz. Vamos pensar numa pessoa que tenha nos magoado ou que nós a magoamos. Vamos pensar nela com bastante veemência. E nós somos uma bola de luz. Olhando para o lago, essa pessoa está na nossa frente. Vamos pedir desculpas pelo nosso desentendimento. Agora, não importa quem tenha razão. O importante é dar um passo rumo à libertação referente à pessoa. Vamos falar coisas agradáveis. Se você acha que o outro não aceitou, não importa. O que importa é a sinceridade que você está tendo agora, de se desvencilhar dessa alma que talvez te cause tanto mal, sem que você perceba. Vamos despedir dessa pessoa, desejando tudo de bom para ela. E agora vamos pensar numa pessoa querida, que nós amamos. Vamos mentalizar. Ela agora já está junto do lago com você. Fale alguma coisa agradável. agradeça a companhia do tempo que estão juntos. Se tiver filhos, diga: tu me deu o maior presente que o mundo pode dar. São os nossos filhos. Se ainda não tem, é só pensar e planejar. Abrace-o carinhosamente. Sinta as batidas do seu coração e sinta que o amor está em sua volta. Vamos nos despedindo. Como nós permitimos, o corpo permite e permitiu esses nossos encontros no corpo mental, vamos trazendo o corpo mental da cachoeira do lago e unia o corpo novamente. E vamos pensar, enquanto nós somos luz, uma bola de luz: eu sou filho de Deus, e Deus me ama. Assumindo o nosso corpo, lentamente respiramos e vamos abrindo os nossos olhos. Respiramos. Todos bem? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Então é hora do Valdir 2 encerrar a aula.